boa tarde. É tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano para já com os títulos.
Muito boa tarde. Números finais. Congresso da Sopa foi visitado por cerca de 2.500 pessoas. João Tenreiro acusa Anabela Freitas de não cumprir a lei relativa ao estatuto da oposição. Moradores de Casal dos Frades desesperam com terreno que carece de limpeza e que pertence à Câmara. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões do norte e centro, vento fraco superando moderado no litoral a partir da tarde e também nas terras altas. Ainda possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima nas regiões do litoral norte e centro. Máximas de 22 graus para o Porto, 27 para Leiria, 28 para Coimbra, 29 para a Guarda, 30 para Faro, 31 para Lisboa, 33 para Castelo Branco, 35 para Santarém, 36 para Tomar e 38 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Cerca de 2.500 pessoas marcaram presença neste sábado na 22ª edição do Congresso da Sopa. Os números foram avançados na tarde desta terça-feira pela Câmara de Tomar, que confirmou ainda um aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior. Com efeito, em entrevista concedida à ERTE, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, já tinha referido que tudo apontava para um acréscimo comparativamente com 2014, sendo que as boas condições atmosféricas e a inovação que consistiu na introdução de lugares sentados acabou por ajudar no aumento das visitas. João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, acusou a presidente Anabela Freitas de incumprimento da lei, nomeadamente no que diz respeito ao estatuto da oposição. Tal como já fez questão de sublinhar em reuniões anteriores, o eleito do PSD reportou-se às propostas apresentadas em torno do Conselho Municipal do Ambiente, do Skatepark, do IMI, entre outras, para justificar a tese de que o executivo PS-CDU não respeita a oposição. Anabela Freitas respondeu a João Tenreiro, garantindo que conhecia a lei de cor, o que deixou o vereador do PSD bastante desagradado.
A senhora, como nós todos, está sujeita a um princípio, que é o princípio da legalidade. A senhora foi eleita e a senhora fez um juramento, tal como nós, e fez um juramento nomeadamente para cumprir a lei. E para cumprir a lei é cumprir o estatuto da oposição, o direito da oposição a apresentar propostas, o direito que nós temos de intervir e também uma lei própria, que eu até trouxe hoje especialmente o livro. Se quiser até lhe o ofereço, é com dedicatória, se quiser. Mas no sentido até de saber a lei em concreto para não a violar, que é a Lei 75/2013. Não sabe de cor, não. Não sabe, Sr. Presidente, não sabe, porque o artigo 53, número 1, a linha A, diz perentoriamente isto que eu lhe vou ler. A ordem do dia deve incluir os assuntos indicados, pelo menos do respectivo órgão, desde que sejam da competência deste e a pedido correspondente seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de, a linha A, 5 dias sobre a data da sessão ou reunião, no caso sessões ou reuniões ordinárias. A linha B, 8 dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso sessões ou reuniões extraordinárias. Portanto, Sra. Presidente, desculpe que lhe diga, quando a senhora faz uma afirmação que sabe isto de cor, foi infeliz, porque pelos vistos não sabe. Não sabe, Sr. Presidente, porque olha, em novembro apresentámos o Conselho Municipal do Ambiente, até agora estamos à espera. Apresentámos há quase 2 meses a proposta do skatepark, a proposta do Portugal 2020, a proposta dos parques de autocarro do turismo e também a proposta de diminuição do IMI. Sr. Presidente, se não concorda, tenha a coragem de levar os assuntos à reunião de Câmara e não os aprove. Isto é politiquice. E enquanto a Sra. Presidente utilizar este estratagema da politiquice, garanto-lhe que o Conselho de Tomar não se envolve. Quero lamentar este lamento por parte dos vereadores da oposição pelo incumprimento, claro, do artigo 53 desta lei que a senhora diz que conhece de cor, mas não a conhece, que é a Lei 75/2013. Por ser conhece de cor, ainda é mais grave, porque a senhora está a violar a lei de forma consciente e não o devia fazer enquanto presidente deste órgão executivo.
Rádio Hertz. Informação.
Uma viatura ligeira foi totalmente consumida por um incêndio no início da tarde desta terça-feira nas imediações da barragem de Castelo de Bode. Por aquilo que a Hertz apurou, a viatura, que só tinha o condutor no interior, entrou em combustão sem que se saibam para já quais as razões. E o fogo ainda chegou a algumas sebes, mas a rápida intervenção dos bombeiros evitou males maiores. Refira-se que o ocupante do automóvel, assim que se apercebeu da presença de chamas, abandonou a viatura desde logo, pelo que escapou sem ferimentos. José Pereira, presidente da mesa da Assembleia Municipal de Tomar, confessou à ERT que ficou surpreendido com o recente abandono dos trabalhos por parte do Partido Social Democrata e Independentes. Ainda assim, sem fazer qualquer juízo em torno dessa atitude, ficou a confirmação de que a continuação dos trabalhos será feita nesta quarta-feira, também a partir das 21 horas. José Pereira disse que espera que desta vez tudo termine bem.
Efetivamente não esperava, mas enfim, quiseram fazer, portanto foi a primeira reparo, que foi a primeira que foi feita à noite, e deu nisto. Efetivamente não estava à espera, estava a correr para mim bem, dentro daquilo que é possível, mas depois realmente fiquei surpreendido quando à meia-noite alguém disse que tinham entrado no dia 1 de maio, que era dia do trabalhador, e como tal tinham que se ausentar. Enfim, na segunda-feira seguinte consegui efetivamente, portanto, conciliar tudo e todos. E vamos então fazer a segunda sessão dessa segunda convocatória. Aliás, vamos com a segunda convocatória daquela segunda sessão ordinária para quarta-feira, dia 13 de maio, na mesma às 21 horas. E espero que a coisa corra bem e que termine tão bem em bem, como é habitual, e é praz-me dizer isso e sentir-me tão bem satisfeito por nunca ter havido grandes problemas ali dentro daquela, dentro daquele órgão municipal. Eu falo pelo meu mandato.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar está a ultimar o plano de contingência da próxima festa templária e que servirá de ensaio para o plano de contingência da festa dos tabuleiros. Este plano tem sido melhorado recorrendo a uma aplicação que foi desenvolvida por alunos pós-graduados do IPT em colaboração com a Softinsa da IBM e que será testado precisamente na festa dos tabuleiros. Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar, disse à Hertz que esta aplicação vai permitir disponibilizar em tempo real a informação necessária para que possam ser tomadas decisões, momento a momento, por parte do Centro de Operações no decorrer da Festa dos Tabuleiros.
Todos os eventos promovidos pelo município obrigatoriamente têm que ter um plano de contingência. Isso não é obrigatório por lei, mas nós entendemos que assim deve ser feito. Assim como o Congresso da Sopa também teve um plano de contingência, todos os nossos eventos têm planos de contingência, os nossos que são promovidos pelo município. O da Festa Templária também vai ser... Também vai ter plano de contingência e pode servir, apesar de não estarmos a falar no mesmo número de pessoas, mas também serve de teste para o da Festa dos Tabuleiros. No da Festa dos Tabuleiros vamos ter algo que eu considero muito importante, que é uma inovação no plano de contingência, que está a começar agora a ser construído, que foi uma apresentação de um projeto que foi feito, a apresentação foi feita esta semana também, de um projeto, de uma pós-graduação entre um Instituto Politécnico e a IBM, através da Softinsa, e os alunos desenvolveram uma aplicação que vai ser importante para quem visita Tomar. Vai ter uma app e, portanto, a pessoa pode perfeitamente ver qual é o estado dos parques de estacionamento, por exemplo, e saber que para aquele parque já não pode ir e terá de ir para o outro. Vai dar-nos um conjunto de informações ao longo do cortejo, assim como vai ter também um conjunto de informações que nos vão dar just in time, ao comando de operações, e que é importante para se poder, é um instrumento de apoio à decisão. E quem está no centro de operações de uma festa com esta dimensão precisa ter o maior número possível de informações para que possa tomar uma decisão mais informada e atempada possível. E este ano vamos também testar, desenvolvida por alunos, desenvolvida pela Softinsa, pelo Instituto Politécnico, e vamos também testar na Festa dos Tabuleiros essa aplicação.
Os moradores de Casal dos Frades, na freguesia urbana de Tomar, estão revoltados com a Câmara Municipal. Na base deste descontentamento está o facto de a autarquia, desde 2002, não cumprir com aquilo a que é obrigada por lei, ou seja, proceder à limpeza de um terreno que lhe pertence e que está a paredes meias com algumas habitações situadas na referida localidade. Como referido, o problema já se arrasta desde há vários anos, disse deu conta Maria da Anunciação Mendes, moradora em Casal dos Frades, que se deslocou à recente reunião do Executivo, ocasião em que voltou a pedir a intervenção da autarquia. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, garantiu que essa intervenção será feita a curto prazo.
Para este ano já fizemos um levantamento de todos os terrenos da Câmara e vamos adjudicar efetivamente à Associação de Produtores Florestais, portanto os sapadores florestais, a limpeza de todos os terrenos da Câmara, onde esse também já está incluído. Portanto, contamos que no final deste mês comecem a fazer a limpeza de todos aqueles que são os terrenos camarários, quer seja aqui na zona da cidade, quer seja fora da cidade, que nós também temos terrenos fora da cidade. Para além da limpeza desses terrenos, vão também limpar aquilo que é parte de espaço público, por exemplo, relativamente perto desse terreno, tudo o que está ao longo da Nacional 110, ao pé do quartel, portanto, aquilo como o passeio não foi construído, até mesmo à rede há ali um espaço cerca de 60 centímetros que ficou por cimentar, nasce lá muita erva e aquilo tem muita erva e também dá um mau aspecto, também vão proceder à limpeza de toda essa parte. Portanto, ó Dona Anunciação, está incluído naquilo que nós encomendámos para fazer, está incluído esse terreno, é camarário, é para ser limpo, portanto contamos que ele seja limpo o mais rápido possível para que não tenha os problemas, porque efetivamente aquilo ali é um local complicado e mora ali muita gente também, não é?
É lamentável que realmente, desde 2002, para lá fui viver, que eu ando com esta luta. Limpar um bocado de terreno, não será preciso eu enervar-me a ponto de chegar aqui. Se realmente a situação não for resolvida o mais rápido possível, eu vou-lhe dizer, mas com toda a franqueza, que eu irei ter outros meios. Porque não se justifica, porque em 2014, salvo erro ou menos, outro presidente da Câmara esteve aqui, escrevi uma carta diretamente ao outro Presidente da Câmara, aonde depois venho aqui à Câmara, e essa carta, não vou dizer que foi para o lixo, mas foi para o fundo da gaveta, foi a resposta que me deu.
A Polícia de Segurança Pública deteve 6 pessoas na sequência de operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, sendo que o foco operacional incidiu no distrito de Santarém. No comunicado enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital referiu que foram fiscalizadas 221 viaturas de diferentes categorias e efetuados 69 testes de verificação de álcool no sangue. Em Orém, por exemplo, foram detidos 3 homens com idades entre 32 e 52 anos, em virtude de terem sido fiscalizados e terem acusado taxas de 1,35, 1,62 e 1,98 gramas por litro. Em Abrantes, por sua vez, registro para a detenção de um indivíduo que apresentou 1,73. Em Santarém, uma mulher foi surpreendida com 1,53 e em Torres Novas também foi detida uma mulher, neste caso com uma taxa de 1,84. A Quinta da Gracinda, em Valdonas, recebeu a celebração dos 101 anos de existência do União do Tomar, iniciativa que reuniu centenas de pessoas, entre sócios, adeptos, jogadores, treinadores e dirigentes. Registo ainda para a presença de Carla Couto, que está na história como a jogadora com maior número de internacionalizações à escala nacional. Em noite de celebração e ainda de homenagens, saliência para as palavras de Abel Bento, presidente do União do Tomar, que sublinhou a importância de homenagear quem muito deu ao clube no lote em que destacou Graça Costa, ex-presidente da mesa da Assembleia Geral.
Disse-lhe, Gerardo, que queria dizer duas ou três palavras, porque vamos agora, homenagear algumas pessoas que muito contribuíram e têm contribuído ao longo dos anos para que o União Tomar possa, estar aqui hoje a demonstrar toda esta vitalidade. E por isso entendemos que essas homenagens devem ser feitas hoje e nenhuma delas é por favor, mas é com justiça. E então eu queria, em primeiro lugar, dar também uma palavra a uma pessoa que está aqui, que é a doutora Graça Costa, da pessoa que esteve comigo desde 2007, quando com o Joca resolvemos pegar no clube e que este ano deixou de fazer parte dos corpos sociais da União. E para ela, em meu nome pessoal, porque sempre pude contar com ela em todas as circunstâncias, para ela, em meu nome pessoal e também em nome da União de Tomar, o meu muito obrigado por tudo o que fez e quero também entregar uma lembrança em nome da União de Tomar por todos os anos, que ela, por tudo aquilo que ela deu ao União de Tomar e por todo o carinho que ela demonstrou sempre.
O União do Tomar já assegurou o primeiro reforço para a época 2015-2016, onde terá pela frente a missão de fazer melhor do que o segundo lugar alcançado nesta temporada na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Isto enquanto ainda existe alguma indefinição em torno da possibilidade do histórico clube nabantino poder subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Mas mesmo com essas dúvidas, a verdade é que o Departamento de Futebol está a preparar o plantel que uma vez mais, irá estar às ordens de Lino Freitas. Desta forma, registo para o acordo estabelecido com Bruno Araújo, ex-fazendense, nome que se junta às renovações de Pelé, Nuno Rodrigues, Fábio Vieira, Rui China, Diogo Moreira, Telmo Ferreira, Tiago Vieira, David Vieira, Luís Pedro e Abelha. Por aquilo que a Hertz apurou, estão mais dois jogadores a caminho do União do Tomar, nomes que irão ser anunciados durante as próximas horas.
Rádio Hertz. Informação.
O último sábado ficou marcado pela comemoração dos 11 anos de existência do Núcleo de Arte Contemporânea em Tomar, estrutura situada na Rua Gil de Avô e que tem servido de ponto de referência para a realização e exposição de alguns dos mais significativos momentos culturais do concelho. Para assinalar a data, houve registro para a inauguração de uma exposição Arte Abstrata 1954 na Galeria de Exposições Temporárias, edifício do Turismo, na Avenida Cândido Madureira. Na cerimónia, registo para as intervenções de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e ainda de José Augusto França, um dos rostos mais visíveis do núcleo.
Tinha os quadros lá em casa e eu preciso dar-lhes algum destino, e o melhor destino que me esqueceu, a minha mulher e a mim, foi o sítio onde eu nasci, os meus pais, os meus avós, e que permite dar ao interior do país, para este país fora, um pequeno núcleo cultural, talvez único no país, afinal, não pela grande importância e grande valor do número dos quadros, mas pelo significado deles, é uma coleção de um historiador e crítico, não uma coleção de um maniteiro, nem um homem de dinheiro que ia comprar a ver que é a esquerda. Não comprei nada, raro, outros quadros. Que eu comprei quase todos, me foram oferecidos em camaradagem, em cumplicidade e em amizade por uns 50 pintores e artistas que aqui estão representados. Naturalmente, eu sendo beneficiário dessas ofertas, não ia vender aquilo que me tinham dado, era uma coisa que eu ia fazer, e portanto, as duas hipóteses, ou leilão ou doação, só a segunda que se podia abrir ao meu espírito e a minha amizade, a minha velha amizade, a minha memória muito antiga e ancestral pela cidade de Tomar. E assim foi, assim tem sido, assim vai continuar a ser.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje ouve-se falar muito em inovação em saúde, projetos inovadores em saúde, mas de facto pouco se sabe sobre quais as prioridades de inovação em saúde em Portugal. Penso que a promoção e a educação para a saúde deve ser uma pedra de toque. Também a prevenção e detecção precoce das doenças, como por exemplo as características genéticas das mesmas, diabetes, doença oncológica, os antecedentes clínicos, os fatores ambientais, a avaliação do risco clínico e a existência de programas personalizados de acompanhamento e prevenção serão motivo de interesse e desenvolvimento. Mas também o desenvolvimento de programas de monitorização remota de pacientes, com devices móveis e clínicos, telemedicina, notificação da medicação e alarmística andarão na ordem do dia. Por outro lado, a disponibilização aos profissionais de saúde e aos doentes de um melhor nível de suporte à decisão, Clinical Insights, como a integração de múltiplas fontes de informação clínica, a análise preditiva, a modelação do risco e a informação em tempo real, vão ajudar no suporte à decisão precoce de intercorrências, evitando-as. Portugal tem vindo a desenvolver tecnologias e produtos com a relação que se estabelece entre as nossas universidades e algumas empresas que vão desde a tradicional vestuário e confecções à nanotecnologia às tecnologias de informação. O Health Plus a Portugal tem ajudado a disseminar e a tornar Portugal num player competitivo na investigação, concessão, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde em nichos de mercado e tecnologias selecionadas, tendo como alvo os mais exigentes e mais relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento da excelência, do seu nível tecnológico e das suas competências e capacidades no domínio da inovação. Estamos assim no bom caminho.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.